E nós hoje queremos, mais uma vez, falar sobre essa demora divina. Né, nós temos falado já nos últimos encontros, nós temos refletido sobre esse problema, né, vamos chamar assim, da demora divina. Quando Deus parece que demora em nos socorrer. Essa sensação que muitas vezes a nossa oração parece que cai no vazio, que Deus parece não responder. Tem um pessoal que está meio escondido aí, joga um pouquinho para cá, assim, para ver vocês, né? Um pouquinho para cá, só, Gilvan, isso? Só isso, só para eu ver vocês também aí, né? Tá bom, tá ótimo assim. Não vai sair de uma nuca e cair em outra, né? Tá bom. Agora eu estou até vendo lá, um pouquinho mais atrás aqui, a nossa irmã Dalva, que bom. Aquela sensação que Deus parece que está insensível às nossas dores. Nós temos falado sobre essa impressão que é falsa, mas é uma impressão nossa, porque nós somos limitados, que parece que Deus anda atrasado. Eu falei aqui a sensação de que o relógio de Deus, ele anda mais atrasado em relação ao meu relógio, principalmente quando a gente está num momento de aperto. É assim com você ou não? Que parece que Deus, ele demora um pouquinho mais. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes também nós caímos na tentação, por causa da demora dele, de nós ensinar como é que ele deve agir. Muitas vezes nós fazemos assim, nós queremos ensinar, é como se Deus não tivesse muito bem informado, então a gente começa a sinalizar para Deus. Isso tudo é aspecto da nossa ansiedade, né, da nossa necessidade, principalmente quando nós estamos com o alerta vermelho, né? A urgência, né? O problema, na verdade, o nosso problema grita pela urgência da presença de Deus. Então, quanto mais aperto, mais a gente está precisando da presença de Deus e muitas vezes parece que Deus demora. É uma impressão. E nós temos olhado, então, para um texto, uma história que reflete bem essa demora de Deus, ou aparente demora de Deus. E nós temos trabalhado, então, a história da ressuscitação de Lázaro. É uma história bem conhecida, nós sabemos bem dessa história, e já lemos vários trechos dela, está lá em João capítulo 11. É quando Lázaro adoece, Lázaro era de uma família muito querida por Jesus, ele adoece, Jesus é avisado dessa doença grave, só que Jesus recebe a informação e ele fica ainda mais 2 dias onde ele estava. E quando ele resolve, então, ir ao encontro da família, ele chega 4 dias já da morte de Lázaro. E aí tem todo esse diálogo de Jesus com as irmãs de Lázaro, e ele explica um pouquinho antes que essa doença seria para a glória de Deus, e nós trabalhamos então, já viemos trabalhando então, dividimos essa história em 4 partes, para trabalhar essa demora de Deus, ou aparente demora de Deus. Todo esse drama, né? Essa trama que está sendo narrada aqui por João. A primeira parte que nós vimos foi no dia 11 do 8, se por acaso você não viu, você pode procurar no próprio Facebook, está lá guardada essa ministração, você pode ir lá e visitar. Mas nesse primeiro momento, sobre a demora de Deus divina, nós falamos sobre o Deus que é soberano. E naquela ocasião, nós aprendemos que é muito perigoso nós cairmos, e não podemos cair na tentação de querermos manipular a Deus, acelerá-lo, ou mesmo instruir como é que ele deve agir. A gente percebe que isso fica forte no texto, principalmente quando ele encontra com Marta, Jesus. Também a gente aprendeu que Deus trabalha no enquanto. Jesus não aparece, a família está sofrendo, o ente querido veio a morrer, e a sensação é que parece que Deus não trabalhou nesse período. Mas Jesus deixa muito claro que tudo isso estava sob o controle dele. Então nós aprendemos que Deus é soberano em conduzir as coisas no tempo, e E ele sabe conduzir mesmo quando nós achamos que ele não está conduzindo. E nós aprendemos aquele texto mais, que Jesus trabalha dentro da obra redentora dele. Por quê? Porque essa ressuscitação está dentro da manifestação da sua identidade como Messias. E o Messias é aquele que veio cumprir e fazer uma obra redentiva. Então, Deus nunca faz milagre pelo milagre, a cura pela cura. Toda essa manifestação miraculosa de Jesus está dentro do seu arcabouço de redenção. E é isso que a gente vê. No segundo encontro, ou seja, no dia 18, sobre esse texto, a gente viu que Deus, ele é maior do que a nossa teologia. E naquela ocasião nós aprendemos com Marta, aprendemos sobre esse tipo de teologia, esse tipo de fé que limita Deus à nossa compreensão apenas, ou à nossa teologia, né? E eu falei, eu gosto muito da teologia sistemática, eu gosto muito da teologia bíblica, os irmãos sabem disso. Só que Deus não é sistematizado. Deus, ele não cabe totalmente na nossa teologia sistemática. Nós precisamos aprender, então, que Deus ainda nos surpreende indo além da nossa teologia. Deus é maior que a nossa teologia, graças a Deus por isso. E naquela ocasião, amados, nós aprendemos que nós precisamos sempre buscar conhecer a pessoa de Jesus e nos deixar surpreender por isso. Então, por isso que a gente precisa visitar constantemente o texto bíblico e deixar esse texto falar conosco. Como o próprio Jesus falou, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, da pessoa de Jesus. Então, a gente está aprendendo com esse texto que nós precisamos estar firmes na fé, e é a palavra que nos mantém firmes na fé, especialmente quando nós estamos vivendo momentos difíceis do qual nós não temos muitas respostas, quando a nossa teologia parece que não dá conta. Então nós aprendemos assim, Deus é maior do que a nossa teologia, graças a Deus, e Ele vai nos surpreender. Hoje, a gente, falando sobre a demora divina, a gente quer falar sobre o Deus que chora junto. A gente vai falar sobre isso, se Deus permitir, no próximo encontro, a gente encerra essa sessão de estudo, trabalhando sobre o Deus do quarto dia, o Deus do impossível. Então, nesse sentido, já fizemos esse recap aí, né? Essa recapitulação. Vamos olhar para o texto, pensando sobre essa demora divina, quando Deus chora junto. A gente vai ler, então, João 11, do 32 ao 36, já que nós já lemos esse texto em outras ocasiões, você conhece bem a história. João 11, do 32 ao 36, diz assim, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Que Deus abençoe essa palavra, essa porção na sua vida, só pelo fato de você ler essa palavra e lembrar dessa história e saber que Deus pode comunicar coisas espirituais ao seu coração. Qual é a razão que hoje colocaria o seu coração chorando? Aqui nós temos registrado um dos episódios mais extraordinários que, na minha visão, ocorreu com Jesus. E eu não estou falando do grande evento que é uma ressuscitação, que de fato nós sabemos que ocorre aqui. O que me chama a atenção não é o grande poder, e de fato é um grande poder, é um poder divino, o grande poder que Jesus vai demonstrar nesse texto, esse Deus homem pleno, porque a ressuscitação de Lázaro é algo extremamente impactante. Se para nós ainda é, e claro que é, muito mais para aqueles que estavam acompanhando ali. E naquela ocasião, esse evento era extremamente impactante e importante para nós entendermos, porque João vai descrever esse grande acontecimento no ápice do seu evangelho, que vai culminar, então, esse milagre da ressuscitação de Lázaro, vai culminar naquela conspiração contra Jesus. É aqui que vai nascer mesmo a conspiração dos líderes religiosos e aqueles que não estavam satisfeitos com Jesus, uma conspiração para matar Jesus. Isso fica muito claro no texto. Então, a partir daqui, a partir do capítulo 11, fica claro a movimentação e a intenção para matar Jesus. Então, amados, o que eu vejo de impressionante nesse texto, e João vai nos revelando isso, é porque não é o poder de Jesus em si, mas eu quero destacar o choro de Jesus. O texto vai nos mostrar que Jesus chora, e o texto é muito econômico. Ele simplesmente diz, Jesus viu o choro dela, viu as pessoas, e Jesus chora. Eu, quando era criança, aprendi esse verso, né? Jesus chorou, era o verso que a gente aprendia lá na época, né? Um dos versos menores da Bíblia, Jesus chorou. E eu fiquei pensando o que fez Jesus chorar. Quando você vai para o texto, a razão do choro de Jesus é a dor de Maria, a irmã de Lázaro. É isso que a gente percebe. E é interessante observar que Marta, a irmã, é a primeira a estar com Jesus. O texto é claro que quando Jesus chega depois de 4 dias, Marta vai logo ao encontro de Jesus. Então, você vai observar que o que Maria diz agora para Jesus é exatamente a mesma frase que Marta diz para Jesus um pouco antes. E a frase é: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A frase é a mesma, inclusive o lugar é o mesmo. Quando você lê com calma o texto, você vai ver que Jesus fica parado no local onde ele se encontrou com Marta. Marta vai até a casa, avisa Maria. Maria vem ao encontro de Jesus e o texto é claro, no lugar onde ele havia encontrado com Marta, e como nós vimos na semana passada, tem ali quase que um debate teológico com Marta. E não, então, assim, a gente percebe que aparentemente está tudo parecido. E como é que você vai medir uma dor? Como é que você vai medir um sofrimento? Afinal, eram duas irmãs que estavam sofrendo a morte de um irmão querido. A dor da perda é a marca daquele encontro. Então eu fiquei pensando que a impressão que eu tenho, que a gente tem quando olha, que nós estamos diante da mesma frase, do mesmo lugar, do mesmo contexto, com duas irmãs aparentemente com a mesma dor, ou com dor muito parecida, mas algo fez Jesus chorar. Por que que ele não chora diante de Marta, mas chora diante de Maria? A sensação que a gente tem é que o choro de Maria fez Jesus chorar. O texto vai dizer que ela chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Eu fico observando que esse gesto, para mim, ele é extremamente significativo. Por quê? Parece que Maria tinha uma inclinação à adoração, ao reconhecimento, muito característico dela. Inclusive, no próximo capítulo, capítulo 12, você vai ver que Maria, quando Jesus, uma semana depois, visita a casa delas, agora com o ressuscitado junto, né? Com o Lázaro junto, Maria chega e cai aos pés do Senhor Jesus, e ela vai com um perfume caríssimo, né, molhar os pés do Senhor Jesus, ungir ali, secar com seus cabelos, com as suas lágrimas ali. Ou seja, parece que Maria tinha uma inclinação, uma adoração muito forte. Parece que Maria, ela tinha uma compreensão perfeita da divindade de Jesus. Ela não se deixava limitar por aquele homem que atrasou. Aquele homem que parece que precisava ser avisado do problema. Ela não se deixou levar por essa limitação visual de tempo e de espaço que nós somos prisioneiros. A sensação que eu tenho é que Maria tinha uma perfeita compreensão do Deus-homem. Diante de Deus, ela só tinha uma postura. Qual é a melhor postura que cabe a nós, seres limitados, pecadores, diante de Deus? Qual é a postura? É a postura do penitente, a postura do quebrantamento, é a postura do adorador. E parece que é esse detalhe que faz a frase de Maria, que é a mesma de Marta, não colocar Jesus numa justificativa teológica, ou num ensinamento teológico, mas sim, o que chama a atenção de Jesus é o choro de Maria. E esse gesto nos ensina muito, amados, guardarmos a fé em momento de adversidade. O que eu percebo é que a fé de Maria, apesar da dor da perda do irmão, essa fé ainda lhe direciona aos pés de Jesus, quebrantada, submissa. A compreensão dela é que, mesmo ela não entendendo, ela tem uma frase: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela não muda a perspectiva de que ela está diante de Deus. A fé daquela mulher, ainda em meio a uma dor, em meio a uma incompreensão, a faz cair aos pés dele em choro. Você consegue perceber isso? Diferentemente da irmã, que parece que começa a questionar se Jesus não teria errado em não estar ali um pouco antes. Marta ainda tinha sua fé, mas parece que a fé de Marta ainda não tinha o calibre da fé de Maria. Parece que Marta ainda estava encaixando Jesus a uma compreensão. Maria simplesmente cai aos pés do Senhor Jesus. E eu começo a aprender aqui, que aqui é uma compreensão espiritual para nós, amados. Nós podemos derramar as nossas lágrimas impotente aos pés do Senhor Jesus. Enquanto Marta, a irmã, vem com teologia, Maria vem com lágrimas. Enquanto Marta vem com a procura do entendimento do ser que é incompreensível, quem vai compreender totalmente um ser divino? Maria vem com a compreensão da adoração. A minha dor, Senhor, é porque meu irmão morreu, e eu sei que se eu estivesse aqui, ele não teria morrido, mas isso não impede de eu estar adorando ao Senhor, chorando aos seus pés. E é interessante esse lado humano de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos esse lado humano de Jesus. É impressionante que muitas vezes nós queremos ser parecidos com Jesus no poder, na autoridade, né? No espetacular. E a gente precisa aprender com a humanidade de Jesus. No domingo pela manhã eu falei sobre isso, aqui na minha classe. Esse lado humano de Jesus. E nós aprendemos aqui que é impressionante um Deus que conhece a nossa dor. Um Deus que trabalha no nosso sofrimento, ou em nosso sofrimento. Um Deus que se identifica-se com a nossa dor. Com esse gesto, nós aprendemos tanto com Maria, na sua postura, né, de, vamos chamar assim, de devota, que em meio à dor incompreensível, ela não muda o seu aspecto de devoção, de choro. E a gente aprende com Jesus, esse Deus que continua trabalhando no hiato, no enquanto. Amados, o sofrimento, ele não é um ponto morto do agir de Deus. Não é como o intervalo de um jogo, onde nada acontece que possa alterar o placar. O intervalo de um jogo, não acontece nada no sentido que de fato altera o placar. A gente aprende que mesmo quando nós não vemos o Deus agir, Ele está agindo. Amados, é muito interessante saber que Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na nossa dor. E é por isso que a gente vê que com Maria, nós aprendemos que nesse tempo que nós não compreendemos as coisas, que estamos apenas com a nossa dor, nós podemos experimentar da presença de Jesus na nossa vida. Imaginar que nós podemos crescer nesse momento quando nós não temos respostas. Quando nós não compreendemos por que, Senhor, a gente pode passar esse tempo aos pés do Senhor Jesus. Muitas vezes nós esquecemos que pode ser esse tempo que o Senhor Jesus vai trabalhar na nossa vida para experimentarmos e recebermos coisas que nenhum outro tempo nos daria. Então a gente aprende com Maria isso. Maria não muda a perspectiva da adoradora, mesmo não compreendendo por que que o Senhor não chegou um pouquinho antes. Amados, a gente aprende que Deus trabalha em circunstâncias e Ele é um Deus que chora junto. E eu lembrei que exatamente uma das características que as profecias falaram de Jesus está lá em Isaías, Isaías 53, é um texto lindíssimo. Jesus foi chamado de homem de dores. O texto todo de Isaías 53 é uma profecia sobre esse varão de dores, varão experimentado no sofrimento. E o 53 eu quero destacar que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Amados, é isso que eu percebo nesse trecho com Maria. Maria experimentou aos pés do Senhor Jesus um Deus que é familiarizado com o sofrimento. Ele compreende. As lágrimas descem. Senhor, não entendo por quê. E o Senhor para e chora junto. Você já pensou sobre isso? Que você pode derramar as suas lágrimas de incompreensão aos pés daquele que para e chora junto. E vamos pensar, logo ali na frente, ele vai trazer Lázaro de volta. Mas isso não impede de Jesus viver intensamente com você o seu tempo de dor, de incompreensão. Não é maravilhoso isso? O Deus que chora junto. Amado, se você está vivendo um tempo de hiato, de silêncio, que parece que Deus está atrasado, Deus não está compreendendo. Quem sabe é o momento de você viver com as suas lágrimas um Deus que está chorando junto com você. Viver esse tempo. E aguardar nesse tempo, crescer esse tempo, o que Ele tem para fazer na sua vida. É isso que eu tiro para mim nesse texto de hoje. E saber que Ele sabe muito bem cuidar de cada uma das nossas lágrimas. Que a sua oração hoje possa ser uma oração direcionada a esse Deus. Pode ser que você está sofrendo pelo silêncio de Deus. Mas acredite, no silêncio de Deus, o melhor momento que a nossa fé nos leve aos pés do Senhor Jesus. E Ele vai chorar junto com você. Amém por isso? Vamos experimentar isso no Senhor? Tira um tempinho aí. O que chama a atenção do seu coração? Que você precisa falar, Senhor, me dê essa postura de Maria. Que mesmo sofrendo, não entendendo, passa isso diante dos seus pés. Ó Deus, a gente...